Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, bem-vindos, amigos ouvintes, a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado, 29 de maio de 2021. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a companhia aqui da Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com a rádio Berolango e estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária Casumai e também na cidade de Catió. Temos também connosco a rádio educativa. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui do caso, um caso da semana em Angola. Do dinheiro encontrado na posse de um militar a trabalhar na segurança da presidência. Na segunda meia hora vamos aqui falar do Dia de África e também conversar com uma cantora moçambicana. Mas antes vamos às notícias.
Saudações de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 29 de maio. O governo da República Democrática do Congo disse neste sábado que a erupção de um segundo vulcão anunciada horas antes foi um falso alarme. O susto que veio uma semana depois que o Monte Niragongo rugiu de volta à vida, causando devastação e provocando um êxodo em massa. A cidade de Goma, no leste, vive com medo desde a erupção do Niragongo, com tremores secundários e a evacuação de cerca de 400 mil residentes, voltando a atenção para uma crise humanitária iminente. Na Rússia, as conversas entre o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko, na cidade de Sochi, continuaram pelo segundo dia neste sábado. Lukashenko está na Rússia desde sexta-feira para conversas com Putin em meio a um tumulto na Europa sobre o desvio de um avião de passageiros para Minsk e a prisão de um bloguista dissidente da Bielorrússia. Na Colômbia, pelo menos 10 pessoas morreram na sexta-feira na cidade de Cali, informou hoje a polícia. Isto em meio a protestos antigovernamentais que começaram há um mês no país e tiveram uma resposta dura das autoridades. Segundo a polícia, 8 dessas 10 pessoas foram mortas a tiros. No Afeganistão, uma bomba na estrada atingiu um autocarro que transportava funcionários de uma universidade no norte do país neste sábado, matando 3 pessoas e ferindo outras 15, informou a polícia. O incidente aconteceu em Charikar, capital da província de Parwan. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo incidente. Bombas à beira da estrada, pequenas bombas magnéticas fixadas sob veículos e outros ataques têm como alvo membros das forças de segurança, juízes, funcionários do governo, ativistas da sociedade civil e jornalistas nos últimos meses no Afeganistão. O governo geralmente culpa o Talibã por tais ataques, mas o grupo insurgente nega o envolvimento. A violência aumentou drasticamente neste país desde que Washington anunciou planos no mês passado para retirar todas as tropas americanas do Afeganistão até 11 de setembro. A Comissão Europeia autorizou a vacina Pfizer-BioNTech da Covid-19 para uso em crianças a partir dos 12 anos, ampliando o grupo de pessoas elegíveis para serem inoculadas, seguindo aprovações semelhantes nos Estados Unidos e Canadá. O anúncio foi feito na sexta-feira, depois que o regulador médico da União Europeia, a Agência Europeia de Medicamentos, recomendou o uso da vacina entre crianças de 12 a 15 anos, dizendo que os dados mostram que ela é segura e eficaz. No desporto, o Petro de Luanda perdeu nas meias finais frente ao Zamalek do Cairo. A equipa egípcia bateu a equipa de Luanda por 89-71. O Zamalek vai à final. O Petro de Luanda disputa amanhã o terceiro e o quarto lugar da Basketball Africa League, que decorre em Kigali, no Ruanda, e termina amanhã. Continuação de um ótimo fim de semana foram as notícias deste sábado, dia 29. Continuem connosco em www.voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
O Banco Nacional de Angola confirmou que o dinheiro encontrado na posse de um oficial das Forças Armadas angolanas saiu de um banco comercial, sem, contudo, revelar a identidade desse banco. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Luís Jimbo, o economista Fernando Heitor e o analista político Olívio Aquilombo.
O escândalo milionário envolvendo valores em dólares e em euros voltou a abalar os angolanos, tendo como epicentro a Casa de Segurança da Presidência da República, que integra agora a vasta lista de instituições do Estado que estão sob investigação de corrupção. O envolvimento de altas patentes militares em casos de corrupção e em crimes de peculato já era de domínio público, mas nunca foram admitidos pelo Ministério Público, que sempre alegou falta de provas para sustentar as várias denúncias. A detenção na semana passada de um major responsável das finanças da banda musical da Presidência da República, encontrado na posse de malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros, foi a ponta do iceberg que apressou esta semana a Procuradoria-Geral da República a divulgar um comunicado e a Presidência da República, a reboque, produzir um despacho de exoneração de 6 oficiais generais. A Procuradoria-Geral da República confirmou o envolvimento de oficiais das Forças Armadas angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República por suspeita de crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e a apreensão de valores monetários em dinheiro sonante guardados em caixas e malas na ordem de milhões em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas. O Ministério Público informa também que a prática dos factos que estiveram na base da abertura do aludido processo remonta a muitos anos atrás, sem detalhar quantos, e prossegue a sua tramitação, encontrando-se para o efeito em fase de instrução preparatória. Com mais este escândalo milionário, várias vozes são consensuais em afirmar que são nojentas as fragilidades do sistema financeiro do país, que continua exposto sem poder detectar os vários assaltos ao erário público. O jurista Luís Jimbo é de opinião que o sentimento protecionista que ainda impera em algumas instituições tem sido o principal obstáculo para o efetivo combate à corrupção em Angola. O especialista aponta, sobretudo, as Forças Armadas angolanas.
E sabemos que as forças e órgãos e oficiais de segurança, em não em denúncia da PGR, mas em denúncia pública, já tinham sido citados de estarem envolvidos em escândalos de corrupção, de dinheiros e dólares na rua, de proteção ou de encontrar contentores ou não com dinheiro, onde os generais foram citados. E, de facto, sabemos que também, na nossa realidade, estas pessoas com responsabilidade de segurança pública, muitos deles, no dia a dia, envolvem esta qualidade de segurança e que ostentam para fazerem questões que é do seu belo prazer, que é do seu proveito próprio. Eu acho que este é um sinal em que o combate à corrupção tem que incidir muito seriamente na forma de organizar e de se estruturar através de uma instituição isenta, como já está legislado na nossa situação, que é a Autoridade contra a Corrupção, uma figura, uma entidade isenta do poder executivo, dos órgãos de segurança e com credibilidade e algum conforto nas leis e na segurança pessoal para trabalhar seriamente em responder não só essas denúncias que vêm de forma oficial, porque nós tomamos conhecimento já exposto pela PGR, pelo SIC, mas há todos os dias denúncia do cidadão de questões que envolvem figuras públicas com responsabilidades públicas em atos de corrupção e parece haver ainda uma cultura de certo protecionismo ou de um tratamento diferenciado quando trata-se de atuar contra a corrupção, se estamos perante de um cidadão comum ou se estamos diante de uma pessoa que ainda goza de responsabilidade pública. Eu acho que temos que refletir seriamente o combate à corrupção e envolver os diferentes atores da sociedade, as organizações não-governamentais, para desenvolverem mais atividades de proteção, de educação e de mesmo denúncia contra a corrupção. Os jornalistas, uma relação mais profunda, uma legislação mais clara que permite não só as rádios comunitárias, as rádios tradicionais, as rádios e também as redes sociais participarem nas denúncias e na fiscalização da gestão pública. E finalmente retiramos a PGR está na linha da frente deste combate.
Questionado sobre as condições de fragilidade e disposição que o presidente João Lourenço pode estar, Luís Gimo não tem dúvidas em assumir esta possibilidade. Em causa está o facto de continuar rodeado de vários governantes sob investigação.
De um lado, sim, concordo, fragiliza a imagem daqueles que estão com o presidente João Lourenço no programa ao combate à corrupção. Ora, há aqui indício e evidência que alguns destes, e como este é o caso, é corrupto, ou pelo menos tem indício de corrupção e até é perigoso a exposição na forma como é feita de ter malas de dinheiro. É perigoso para a sociedade, é uma ameaça para a sociedade. Isto é um indicador de que a maior ameaça está muito próxima e dentro do staff de segurança do próprio presidente. Quando um oficial na patente que tem e um oficial que está na linha de segurança do presidente da República é encontrado com malas de dinheiro de forma injustificada e até não se justifica levar malas de dinheiro e ter malas de dinheiro. É uma ameaça muito profunda, não só à economia, é uma ameaça também à segurança e é um indicador muito forte de que aqueles que estão próximos ao presidente da República têm apetência e vontade também para a corrupção. Agora, mas também é um indicador positivo no sentido de que desfaz a questão que reitero, o protecionismo, usar a figura e a responsabilidade pública e até de ostentar este símbolo republicano que é um símbolo, ser membro das Forças Armadas é um símbolo de segurança nacional. Usar esta qualidade para aproveitar-se desta forma em benefícios de dinheiros de forma ilícita e que ameaça a estabilidade do país economicamente e também de segurança, que jogo que também neste lado é um lado positivo, porque mostra de que, independentemente de quem seja, João Lourenço, o presidente, está disposto a avançar para indiciar. Embora temos outros casos que houveram denúncia pública, mas não houve seguimento e nem então, resposta.
E era a propósito desta perspectiva mesmo, porque é que João Lourenço portanto, se pronuncia, reage agora, portanto, em decidir exonerar estas altas patentes da Casa de Segurança, quando já havia antes denúncias, no caso particular do próprio diretor do gabinete do Presidente da República, o Sr. Deltour dos Costas, mas há um silêncio tumular por parte de João Lourenço.
Eu julgo que se vermos as formas de como se trouxe a matéria ou de, os factos que, de indício criminal relativamente ao chefe do gabinete do presidente, foi uma denúncia apresentada por órgãos de imprensa vindo de fora, e que naturalmente é uma obrigação da PGR demandar a investigação dessas denúncias. Já e aqui teria de haver, no meu entender, factos bastante para partir para uma exoneração, mas o que também, pelo menos, defendi é que o próprio acusado, neste caso o Dr. Eldir Turdes, poderia sim, querendo manter uma imagem do governo de combate à corrupção, pedir autodemissão ou pedir uma investigação ou fazer algum pronunciamento. Aqui.
Como identificar os presumíveis mandantes desta operação escandalosa é o próximo capítulo da novela que envolve a Casa de Segurança do Presidente da República. O economista e político Fernando Heitor encoraja o Ministério Público a prosseguir com todas as diligências até serem encontrados os principais cabeças de lista deste roubo.
Nós somos angolanos, conhecemos bem que as coisas se passaram aqui no passado e agora. Como é que um tudo desses majores podem ter na sua posse tantos apartamentos de luxo, tantos bens preciosos, tanto dinheiro em malas, ainda por cima nem sabem roubar? Como é que tanto dinheiro você mete numa mala e tenta passar com esse dinheiro nos aeroportos ou nos outros, sei lá onde? É porque é de situação de impunidade, gozavam até a data. E é por isso que é preciso investigar bem, com toda a coragem, até as últimas consequências, para desmontar todo esse sistema cleptocrático. Esse país estava a caminhar para a cleptocracia. Os altos cargos, sejam civis ou militares, não é verdade? Estavam a se instalar pessoas que faziam parte de um sistema completamente cleptocrático. É aquilo que nós às vezes falamos em economia, que é corrupção institucional. É corruptos lá em cima, no meio, nas linhas intermédias do poder, tudo corrupto. Isto é cleptocracia implantada. Está a perceber? E ainda bem que José Eduardo Santos, aqui vamos também reconhecer esse aspecto. José Eduardo Santos saiu para dar espaço a que se combate essa corrupção e deixou uma palavra de ordem, que é corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Isso também é um feito dele. Não é só contentamento de ficar contentado, não, e não ver as coisas positivas que alguns políticos, no caso vertente do jeito do Eduardo Santos, obteram.
Para Fernando Heitor, muitos governantes angolanos estão órfãos de valores, como da ética e da moral. Sustenta que as consequências se refletem na forma como dinheiro público é roubado.
Nós às vezes esquecemos de valores que trouxeram o humanismo, que fomentaram a bondade, a solidariedade neste mundo. Então, princípios religiosos estão principalmente. Os sete pecados capitais, é preciso evitar os sete pecados capitais. A gula, a ganância, a luxúria, o ódio, a vingança. Ora boas, pá. Nós somos seres humanos, temos que nos comportar como seres humanos, racionais. Nós estamos cada vez mais a imitar os seres irracionais, pá. O mal está cada vez mais a tentar dominar o bem, e aí está conseguido, em muitos aspectos. Veja este mal que você está a citar e que é objeto da nossa conversa. Tão miúdos daquele, nem adultos, precisam daquele dinheiro todo para quê? $1 milhão, você não vive bem? Temos $500 mil, você não vive bem? Sociedade, em paz com a tua família, com a tua mulher e filhos, teus amigos. Precisa de tanto dinheiro para quê? O outro, 900 milhões. Não parou quando roubou 5 milhões, porque tinha que ter 900 milhões para fazer o quê? Quem consegue gastar tanto dinheiro enquanto vivo? Mesmo o filho e a filha e a esposa conseguem gastar tanto dinheiro para vivo. No entanto, a volta dele, estão milhares de gente pobre, tá? Que precisa apenas de $100 a pelo menos sobreviver. Nem tem $100 por dia, meu caro amigo. este princípio, este sentimento, é aquilo que eu chamo de sentimento humanista, sentimento cristão. Está-nos a faltar isto. As igrejas também estão a falhar. Peço desculpas aos bispos e padres que estão a ouvir. Pastores estão a falhar na sua missão. Estão cada vez mais interessados no dinheiro. O tal materialismo, esse não é dialético, se tiver uma tese dialética, mas é o individualismo, o egoísmo. Os bens materiais acima dos valores éticos e morais. É isso que está a dominar a nossa sociedade cada vez mais.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo recua no tempo e ajuda-nos a compreender o papel da Casa de Segurança do Presidente da República a quando do acordo resultou no crédito chinês. Para este especialista, as consequências começam agora a vir ao de cima.
Isso é nojento, por um lado. Por outro lado, não é novidade, não me surpreende, na medida em que quem estuda a corrupção, quando se pesquisa sobre corrupção nos países africanos e no geral, sobretudo, o exército é um dos anjos da corrupção. Temos a dívida pública, temos a banca, temos a administração pública, temos as forças de defesa e segurança, estamos a falar do exército, das polícias, as inteligências, e em Angola não foi a regra. Se voltamos ao passado, somos chineses, vamos encontrar a Casa de Segurança muito presente no processo deste empréstimo chinês. O Gabinete de Reconstrução Nacional, se verificamos no passado, estava muito ligado à Casa de Segurança do Presidente da República. E nós sabemos, na altura, que eram as figuras que ocupavam os cargos a mais alto nível na chefia dessa Casa de Segurança. E, portanto, hoje ouvir que a Casa de Segurança, pessoas envolvidas desde o passado até hoje, portanto, não é novidade. As exonerações, entendo que surgiram a reboque dessa denúncia que surgiu, portanto, a PGR, em função daquilo que são já algumas investigações, segundo o que nos consta, levam-nos a crer que esta é só a ponta do iceberg. Na medida em que é um major, e tal como disseste na sua pergunta relacionada à questão do processamento de salários, não por via Ministério das Finanças, mas por via, portanto, modos ainda arcaicos, pagavam a mão, demonstra dizer que se um major está com este nível de acesso a dinheiros públicos, o que dizer, por exemplo, de figuras de topo, não é? De, por exemplo, de antigo chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o que dizer sobre aquelas estruturas que compõem essa estrutura de segurança. Portanto, é para dizer que a situação deve ser muito mais pior do que se pode imaginar. Agora, as exonerações surgem consequência disso, e também surge uma outra pergunta: quantos serão que ser exonerado para se perceber que o centro da corrupção é o centro do poder político em Angola? Portanto, o centro do poder político pressupõe não só o centro executivo, a sede do poder, mas com uma visão também político-partidária. Portanto, quem mais, por exemplo, terá de exonerar para demonstrar que a corrupção está no centro do seu partido político? Quem mais? E quando olhamos para as chefias militares, elas têm uma grande ligação também política. As nossas chefias militares não são republicanas, infelizmente não são. Porque no passado, quando, portanto, essa figura estava ligada segundo o que se diz, ou segundo os dados, né, que é um processo do passado, nós sabíamos quais eram os militares, na condição de oficiais generais, oficiais superiores, que estavam ligados ao Partido Popular também. Portanto, quantas pessoas terão que ser exoneradas? Essa é a minha questão para se combater a corrupção em Angola. Eu acho que a última exoneração será do Presidente da República. Okay? Portanto, temos que assumir aqui, com responsabilidade, que a corrupção está muito ligada com o poder político também. Partidos políticos estão muito ligados à corrupção. Não só os poderes executivos, não só o Partido Político MPLA. Também a corrupção do partido na oposição, não podemos descurar essa possibilidade. Na medida em que a não prestação de contas públicas sobre os dinheiros que os partidos também utilizam, também pode pressupor corrupção. O fato de não dar contas, não aferir, não exigir pressão de conta, transparência, sobre a questão de dinheiro público, também é corrupção. E, portanto, o nosso exército é um anjo da corrupção, temos que assumir isso. Faz-se, esquiva-se sempre, quando se fala de corrupção, o exército fica sempre muito aquém. E, portanto, deixa-nos aqui margens muito visíveis de que há alguma resistência de poderosos interesses instalados no exército que podem pôr em causa o combate à corrupção. E daí a exoneração de um grupo considerável de oficiais superiores ligados à Casa de Segurança.
Finalmente, Olívio Quilombo mostra-se preocupado com o facto do partido no poder, segundo suas palavras, ter capturado o Estado angolano. Para este analista, aqui reside a principal ameaça do futuro do país.
quando não se consegue resolver o problema do povo, é um claro resultado da incompetência, da incapacidade. E mais, quando se candidata a Presidente da República, se candidata porque se tem um projeto de fazer diferente. Não vamos olhar para trás e culpabilizar o Presidente Eduardo Santos. O problema, o Presidente Eduardo Santos, quando assumiu os poderes, o público disse que ia fazer diferente. Se vai fazer diferente, tem que ter de conta que há dificuldades. Agora, deve fazer diferente e não se deve reclamar sempre leite derramado e olhar para trás, culpabilizar sempre as outras pessoas. São quase 5 anos de exercício político. Em 5 anos deve mudar alguma coisa. Mas o grande problema que nós temos que ter coragem de admitir em Angola não foi o presidente Eduardo dos Santos, nem o presidente João Lourenço. O grande problema de Angola está no MPLA. Tem que assumir que o MPLA representa em grande medida um perigo. O MPLA capturou o Estado, tornou o Estado angolano um Estado autocrático, um poder político democrático. Democráticos, não são democráticos, é o contrário da democracia. E que põem em causa o futuro dos Estados. Quando olhamos para a potencialidade que Angola tem, vimos Angola a comerem ratas, as pessoas a morrerem de seca, de fome, a miséria, portanto, a ser cultivada e ser destilada por tudo quanto é tanto. Uma demonstração inequívoca que é incompetência, por um lado, falta de vontade, ou então não querer fazer as coisas. Porque um país com as potencialidades, ver angolanos a morrerem como se morre, não é só humilhante. Não, às vezes as palavras até acabam para justificar isso. Portanto, entendo que faltam mesmo ideias da parte do executivo do Presidente Lourenço, falta competência por um lado, e também falta vontade. Portanto, e se esses elementos não serem banidos, em nenhum momento vai se encontrar, digamos, a solução para Angola. Eu entendo que se experimentou todas as fórmulas possíveis, tem de se experimentar a forma da alternância política para poder libertar o Estado, surgiu uma outra força política, um outro grupo político, uma outra ideia, outros pensamentos, para colocar Angola nos carris.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para que a Voz da América tem um novo número do WhatsApp para o qual podem enviar as vossas mensagens e através do qual podem também receber as nossas notícias. Ora, este novo número é, escrevam, mais um, 202-251-9466. Portanto, a Voz da América tem um novo número de WhatsApp a funcionar para vocês, mais um, 202-251-9466. E amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de produção literária e cultural e o impacto da pandemia e não só. Já sabem, como sempre, aos domingos, a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. E depois iremos ter aqui connosco uma conversa com um grupo de comediantes angolanos, o Diana Vines. Este é o menu para a nossa emissão vespertina em português da Voz da América, amanhã, domingo. Entretanto, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e já sabem, tem lá diariamente vários vídeos, várias notícias da Voz da América em português e também de segunda a sexta as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Emissão vespertina em português da Voz da América, sábado 29 de maio de 2021, convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de bom sábado na nossa companhia Voz da América, emissão vespertina em português. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também em Quelimane, com a nova Rádio Paz. E na Guiné-Bissau, ouvem-nos em São Domingos, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária Casos Mais. Estamos também na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Estamos na cidade de Cachunga, em FM, com a Rádio Berlanda, em Buba, em Rádio Papagaio, em Gabu, em Rádio Sitchanouca, em Leste FM. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouvem a Voz da América em português, através da Rádio Pijigiti e da Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, neste sábado vamos falar aqui com dois jovens a propósito do Dia de África, que celebra anualmente 25 de maio. Iremos depois também ter aqui a presença de uma outra jovem com quem vamos falar, é Isabel Novella, que editou a música Oração por Cabo Delgado. Mas antes ficamos com uma ronda noticiosa do mundo.
Saudações de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste dia 29 de maio. O governo da República Democrática do Congo disse neste sábado que a erupção de um segundo vulcão anunciada horas antes foi um falso alarme. O susto que veio uma semana depois que Monte Nyiragongo rugiu de volta à vida, causando devastação e provocando um êxodo em massa. A cidade de Goma, no leste, vive com medo desde a erupção do Nyiragongo, com tremores secundários e a evacuação de cerca de 400 mil residentes, voltando a atenção para uma crise humanitária iminente. Na Rússia, as conversas entre o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko, na cidade de Sochi, continuaram pelo segundo dia neste sábado. Lukashenko está na Rússia desde sexta-feira para conversas com Putin em meio a um tumulto na Europa sobre o desvio de um avião de passageiros para Minsk e a prisão de um bloguista dissidente da Bielorrússia. Na Colômbia, pelo menos 10 pessoas morreram na sexta-feira na cidade de Cali, informou hoje a polícia. Isto em meio a protestos antigovernamentais que começaram há um mês no país e tiveram uma resposta dura das autoridades. Segundo a polícia, 8 dessas 10 pessoas foram mortas a tiros. No Afeganistão, uma bomba na estrada atingiu um autocarro que transportava funcionários de uma universidade no norte do país neste sábado, matando 3 pessoas e ferindo outras 15, informou a polícia. O incidente aconteceu em Charikar, capital da província de Parwan. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo incidente. Bombas à beira da estrada, pequenas bombas magnéticas fixadas sob veículos e outros ataques têm como alvo membros das forças de segurança, juízes, funcionários do governo, ativistas da sociedade civil e jornalistas nos últimos meses no Afeganistão. O governo geralmente culpa o Talibã por tais ataques, mas o grupo insurgente nega o envolvimento. A violência aumentou drasticamente neste país desde que Washington anunciou planos no mês passado para retirar todas as tropas americanas do Afeganistão até 11 de setembro. A Comissão Europeia autorizou a vacina Pfizer-BioNTech da Covid-19 para uso em crianças a partir dos 12 anos, ampliando o grupo de pessoas elegíveis para serem inoculadas, seguindo aprovações semelhantes nos Estados Unidos e Canadá. O anúncio foi feito na sexta-feira, depois que o regulador médico da União Europeia, a Agência Europeia de Medicamentos, recomendou o uso da vacina entre crianças de 12 a 15 anos, dizendo que os dados mostram que ela é segura e eficaz. No desporto, o Petro de Luanda perdeu nas meias finais frente ao Zamalek do Cairo. A equipa egípcia bateu a equipa de Luanda por 89-71. O Zamalek vai à final. O Petro de Luanda disputa amanhã o terceiro e o quarto lugar da Basketball Africa League, que decorre em Kigali, no Ruanda, e termina amanhã. Continuação de um ótimo fim de semana foram as notícias neste sábado, dia 29. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de produção literária, cultural e o impacto da pandemia. E já sabem, como sempre, aos domingos, saúde com a doutora Graça Matinho e também, como habitual, todos os domingos, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes internautas. Este domingo é um grupo de comediantes angolano, Viana Vines. Esperamos assim que voltem a estar em sintonia com a Voz da América, emissão vespertina em português, amanhã, domingo. Sou de 25 de maio, mais um dia de África. A Voz da América em Português procurou conhecer novos pensamentos e correntes de opinião que marcam a atualidade no continente em relação a este dia. Ouvimos Hilda Guambo, de Moçambique, que participou no programa IALI do governo americano para jovens líderes africanos, e Domingos da Cruz, escritor, investigador e professor universitário angolano.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana. A propósito, hoje do Dia de África, celebrado 25 de maio. 58 anos depois da criação da Organização da Unidade Africana, que em 2002 deu lugar à União Africana, o continente encontra-se num momento importante, entre o olhar de muitos interesses para as suas enormes riquezas, estruturas políticas em transformação e outras ainda monocráticas, bem como os desafios da pós-pandemia. Há caminhos encontrados, dizem alguns, quando olham para alguns países, mas a nível continental, a criação do mercado único de comércio, a iniciativa silenciar as armas e correntes autónomas de pensamento, bem como forte investimento em agricultura e nas novas tecnologias, indicam capítulos novos que começam a ser escritos. Nesta edição de Agenda Africana, tenho como convidados a moçambicana Hilda Guambo, que participou no programa IALI do governo americano para líderes jovens africanos e cuja paixão é a educação de meninas e crianças, que neste momento estuda gestão hospitalar aqui nos Estados Unidos, e o escritor, investigador e professor universitário angolano Domingos da Cruz, com quem falo sobre esses novos desafios. Aos dois, muito obrigado. Começo com Domingos da Cruz perguntando se a África está de facto numa encruzilhada e como vê as novas tendências do pensamento político, social e económico.
O ato fundador da UA terá estabelecido essencialmente dois objetivos: livrarmos-nos do apartheid e conseguir a independência dos países africanos. Infelizmente, não foi refletido que tipo de independência se queria. Falava-se exclusivamente da independência e hoje nota-se claramente o facto de conseguirmos alcançar a chamada independência material, no sentido de conseguirmos, de termos conseguido a conduzir politicamente os nossos países. Mas falta-nos a independência espiritual, no sentido de que precisamos dessa liberdade mental, porque infelizmente estamos em África, mas ainda há muitas lideranças e populações que estão completamente colonizadas em termos espirituais e que não se identificam com as nossas raízes e nossas, digamos, tradições. Se estamos ou não hoje numa encruzilhada, se estamos ou não sob fogo ferrado de interesses do sistema mundial, Isto é muito claro, isto é evidente. Os mais variados estudos indicam claramente o interesse do mundo sobre a África. Os olhos do mundo estão em África, vindos da Ásia e daquilo que se chama o Ocidente da América do Norte, a velha Europa. Ora, caberá aos africanos, digamos, identificarem caminhos e tentarem defender os seus próprios interesses. E eu olho sinais de esperança bastante interessantes ao nível do continente, mesmo no que diz respeito, digamos, a lideranças, não é? Eu gostaria de identificar lideranças em particular. Tivemos essa luz que, infelizmente, a natureza encarregou-se de o levar, o presidente da Tanzânia, que enquanto ser humano teve as suas insuficiências, é verdade, mas do ponto de vista político e social fez muito para a Tanzânia em pouco tempo. Temos agora o presidente do Malawi, que começa o seu mandato e a dar sinais interessantíssimos no que diz respeito à necessidade de se respeitar direitos humanos, construir Estado Democrático de Direito, e ele está permanentemente a reafirmar a necessidade de se construir uma sociedade onde haja justiça social. E não podemos esquecer também o Nana Akufo-Addo do Ghana, que eu acho interessantíssimo, fez todo um primeiro mandato brilhante, conseguiu crescimento econômico, mas eu falo de algo que é importante. Não basta crescer, é preciso transformar a riqueza em bem-estar, promover justiça social. E fez, promoveu mais educação, aumentou a qualidade da saúde, está a atrair, digamos, mais africanos para a África e para o Ghana em particular, e convoca a diáspora a olharem não só ao Ghana, mas a olharem, digamos, para a África. E, claro, não podemos esquecer Cabo Verde, que é um exemplo do ponto de vista da cultura política democrática, e isso orgulha-nos ao nível do continente, para não falar do Botswana, que continua estável e a fazer progressos, da Namíbia e da Zâmbia, por exemplo, onde a oposição chega ao poder. E isso é importante para um sistema político, para uma sociedade verdadeiramente aberta. Ora, esses sinais isolados podem contaminar outros países ao nível do continente, para não falar das Ilhas Maurícias, que é uma espécie de paraíso no continente, ao lado da outra ilha, que é as Ilhas Seychelles, né?
As lideranças emergem e podem desaparecer se não houver um suporte, se não houver correntes de pensamentos e atuações que suportem não só essas lideranças, como também deem musculatura a essas lideranças. Estou a falar particularmente no sistema financeiro, estou a pensar principalmente no que sai das universidades, estou a pensar principalmente em um sistema de sociedade que está-se a criar, ou se continua a criar, que pode não ter raízes tão claras. Por exemplo, demos uma notícia na Voz da América de que o governo de São Tomé disse à comunidade internacional: ou temos dinheiro ou então não há eleições. Esse tipo de coisas que podem colocar em risco muito do que se tem ganho. Estou a pensar se ainda já temos essa consciência de que a África pode mesmo criar uma via africana para se desenvolver, onde não existe corrupção, onde existe justiça social, mas ao mesmo tempo onde as liberdades sejam respeitadas e, de facto, o crescimento não se reveja no PIB, mas se reveja, sim, na redução das desigualdades que ainda persistem num continente com alto nível de pobreza ainda.
Esse sinal que São Tomé dá é francamente lamentável, não é? Porque demonstra lideranças que não têm convicções sobre a cultura política democrática e, por outro lado, não compreenderam ainda aquilo que é o interesse nacional. Porque eleições que funcionem regularmente, de forma livre e justa, não é para beneficiar outros povos, é para o bem de São Tomé, para o bem da África de uma forma geral. Agora, quando líderes que têm a responsabilidade de construir um país, uma nação, se posicionam nesses termos, é de um infantilismo lamentável, como é óbvio. E revela exatamente essa ausência de concepção ideológica, de convicções do ponto de vista político. E quando fala sobre a necessidade de haver fundamentos econômicos e até do ponto de vista do pensamento que sustenta o avanço, ou que possa sustentar o avanço da África. Não temos tempo para referir, mas nós temos nesse momento pensadores interessantes que de alguma maneira estão a ajudar a dar forma, a dar corpo, a dar consistência à construção de uma nova África. Por exemplo, o professor Lumumba no Quênia, a Achille Mbembe dos Camarões, e que hoje tornou-se uma espécie de superstar, não só para o pensamento africano, mas a nível da filosofia política mundial. Estou a falar de Dambisa Moyo, por exemplo. É verdade que a Dambisa Moyo é muito liberal, é muito pelo investimento, é muito pelo crescimento econômico, mas esses pensadores, não podia esquecer também o Falau e do Senegal, esses pensadores estão a ser bastante importantes para que possamos ter uma luz, para que possamos construir convicções sobre onde e como queremos conduzir a África. E do ponto de vista, digamos, financeiro, eu acho que quando olhamos para o Banco Africano de Investimento, o que ele fez há 15, 10 anos atrás e o que está a fazer hoje, por exemplo, é investir bastante em infraestruturas, em quase 30, 40% dos países ao nível do continente, a investir imenso em agricultura, a conceder empréstimos para avançar a indústria ao nível, digamos, do continente. Além do mais, há hoje também uma tendência que é muito interessante. O continente está a abraçar o potencial da inteligência artificial. Está a usar o potencial da inteligência artificial no âmbito econômico. Vou dar um exemplo, um peça, que é um aplicativo criado em África, M-Pesa está a ser usado para fazer transações, tal como hoje nos países ocidentais as pessoas fazem pagamentos a partir do telemóvel. M-Pesa está a facilitar isso ao nível, digamos, do continente africano. Ao nível do Ocidente fala-se muito da Amazon, né? Mas ao nível da África fala-se do Lumia, por exemplo, que é um aplicativo semelhante, digamos, ao Amazon, que está sendo muito usado para transações, para fazer compra, para mover as economias ao nível, digamos, do continente. Portanto, nós temos sinais efetivamente de esperança. É verdade que temos muitos problemas, mas eu acho que enquanto africanos temos também que celebrar os nossos achievements, não é aquilo que conseguimos de bom, que conseguimos de sucesso, porque é efetivamente isso que vai inspirar a nós agora para nos movermos para o futuro.
Domingos da Cruz, escritor e investigador angolano. Hilda Guamba, ativista pela educação de meninas e mulheres e estudante de gestão hospitalar, também vê novas ideias, principalmente por parte de líderes jovens, mas que, no entanto, ainda encontram muita oposição para fazerem vincar os seus pensamentos. Ela fala num sistema que absorve e muda, enquanto exclui novas tendências.
Eu acho que, dependendo do ângulo que se faz a análise, não é? Há quem pode pensar que o continente está num momento de viragem, mas também há quem pensa ao contrário. Mas, bom, acho que há esforços e tendências que estão a ver de diálogo no sentido de desenvolver os países africanos. Para dar um exemplo, temos visto nos parlamentos, aparentemente todos os níveis estão lá representados. Temos jovens, temos todos os políticos, todos os níveis. Mas esses todos estão com mentes alienadas. Estão lá para defender, sobretudo, os seus interesses, que representam, os grupos que representam. Então, quando representam, por exemplo, um partido no poder, tudo que vem desse partido está correto. E tudo que vem da oposição está errado. É visto no sentido ao contrário. Isso acontece. Os que representam a oposição defendem também defendem tudo que vem do teu grupo, da oposição, que representam e reprovam tudo que vem dos outros grupos. Então, eu acho que não importa se as ideias são boas ou reais, não vem do teu grupo de interesse, essas ideias não são aprovadas. Então, acho que também é o sistema que nós temos, o problema de defesa do sistema do dia. Se percebem todos os países, em muitos países africanos, acabam também ofuscando as ideias ou pensamentos que em muitas vezes iriam contribuir para o desenvolvimento dos seus países. Tanto problema que tenho notado em muitos outros jovens também é trazem muitas ideias, muitas boas ideias, novos projetos e tudo mais, mas poucos têm tido espaço para o seu desenvolvimento. Então, para tanto precisamos de fazer parte, ou precisa de fazer parte desse tal sistema, precisa fazer parte desse grupo prestigiado, neste caso, precisa fazer parte, ter aquele apelido reconhecido para ter essas oportunidades que esses jovens almejam. Isso é muito difícil, porque você, se não faz parte desse grupo, poucas vezes tem as oportunidades. Então, é o que está acontecendo em muitos países. Até que as suas ideias, muitas das vezes, você traz uma ideia e essa ideia até acaba sendo roubada. E vamos à sua implementação. E as pessoas estão lá em frente, a liderança que está na corda, até aderir o projeto. Mas não conseguem implementar, porque eles não são eles que fizeram ou que desenharam o próprio projeto. Então, chega a ser problema também na sua implementação. Isso vemos também em muitos projetos que começam hoje e amanhã fecham.
Onde está a falha? Na falta de cedência dos líderes políticos, no facto de ser mais fácil meter-se um casaco ou um sistema ou um fato que já existe em todo o mundo, uma democracia clássica, ou também as novas lideranças têm que fazer um caminho de fundo?
Bom, eu acho que temos bons líderes. Por exemplo, temos alguns líderes, os nossos presidentes africanos, que são também jovens, trazem boas novas ideias, mas eles só entram num sistema diferente. Um sistema que já existe, um sistema corrupto, um sistema com seus problemas. Eles entram lá com suas ideias, novas ideias, bons projetos e tudo mais. Mas como o sistema não aceita que eles façam diferente, que eles tragam uma mudança, então as coisas acabam caindo dessa maneira, acabam não dando oportunidade a outras pessoas. E esse líder também acaba entrando, fazendo parte do sistema e aceita tudo que acontece lá. E já não vê as novas ideias, porque tudo isso, sobretudo, está já dentro desse sistema, que não aceita ele sair fora e dizer isto deve ser assim ou aquilo deve ser assim, já está coberto no sistema que já vem com seus problemas. E para mudar as pessoas que já estão lá no sistema, em processo, pode também levar seu tempo.
Com dinâmicas diferentes, o escritor e investigador Domingos da Cruz está confiante no futuro do continente, mas mais a médio prazo.
Francamente, a curto prazo, não. Isso seria ingênuo. Eu, francamente, a médio e longo prazo, não vejo uma África que estará parada, semelhante de alguns países. Então, deixa-me só citar três coisas. Essa tendência de unidade do continente, que está muito forte, e ela expressa na tentativa de uma moeda única, na luta que se está a fazer para termos um passaporte africano, esta zona de comércio livre de nível continental, e uma juventude africana que tem hoje uma visão completamente diferente. Quem anda por África consegue perceber isso. Isso é mais do que suficiente para compreendermos que a África não será a África de há 20, 15 anos atrás, quando passarem 25, 30 anos. Certamente não será. Eu tenho francamente dúvidas de que possamos estar parados como alguns pensam. Não acredito. Acho que vamos mover.
Hilda Guambe também é de opinião que ainda há algum trabalho por fazer.
É possível, sim, mas também é um grande desafio. Como eu disse, são mudanças. E a pessoa que entra lá, apanha um sistema, também tem que fazer parte do sistema. Mas é, sim, possível executar. Eu acho que basta uma criação de espaço para novas ideias. A inclusão de toda a sociedade na sua implementação de projetos, muitas das vezes não só no papel, mas na realidade. Então, para mim, por exemplo, se pudéssemos juntar todos os partidos políticos, sem olhar para cores partidários, mas sem olhar para aquelas que são as ideias que vão trazer um melhor desenvolvimento e aceitar as mesmas ideias, eu acho que a partir daí, sua concepção, até a implementação ou execução dos próprios projetos, as coisas vão mudar. Tenho notado, por exemplo, que a sociedade civil em muitos países africanos tem feito muito esforço para reverter a situação. Porém, são considerados críticos e pela governação e ao ponto de serem comentados também como da oposição, não é?
Domingos da Cruz, escritor, investigador e professor universitário angolano, Hilda Guambe, moçambicana, ativista para a educação de mulheres e crianças, foram meus convidados nesta edição de Agenda Africana, a propósito do Dia de África assinalado a 25 de maio e os desafios do continente. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
A americana Isabel Novella, radicada em Portugal, tem um novo single, Oração para Cabo Delgado, que canta em hebraico, xangana e em português. Ela conversou com o Amâncio Miguel.
com arranjos do seu irmão Isildo Novella em Copenhaga, na Dinamarca, ela tem um novo single dedicado a uma causa, a paz em Cabo Delgado. Trata-se da oração Elohim, Deus no Controlo, em hebraico, com sonoridade do norte de Moçambique, aliás, é naquela região onde fica Cabo Delgado, província alvo de uma insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico desde 2017. Embora seja por Cabo Delgado no específico, Isabel Novella diz que é também a oração por um mundo melhor.
Esta oração, ou este tema, surge no momento em que olho para a situação que se vive em Cabo Delgado já há alguns anos e me sinto impotente. E lembro que tenho uma voz, que a minha arte é usar a minha voz para falar sobre situações, e para também dar a conhecer ao mundo situações como estas. E oração é um pedido de oração ao mundo, por Cabo Delgado, pelas pessoas de Cabo Delgado. É uma forma também de dar a voz aos que não têm voz neste momento, aquele povo que não tem voz, para talvez pedir ajuda ou pedir orações. E surge num momento também em que passamos por uma pandemia, tivemos um ano super complicado, e muitas das vezes, acredito que muitos de nós, a única coisa que nos restou fazer ou que podemos fazer foi continuar a ter fé, continuar a acreditar e orar para que as coisas melhorassem. E oração a gente faz quando está triste, quando está feliz, é um agradecimento e é também um pedido de socorro, um pedido de ajuda, é um clamor a Deus.
Isabel Novella já tem esta nova música, Oração para o Povo de Cabo Delgado, que desde 2017 é alvo de uma insurgência. Mais de 2.000 pessoas perderam a vida, uma situação que leva o mundo também a se unir para ajudar Moçambique a responder a esta insurgência. Política para lá, que expectativa tem em relação a esta música, Isabel?
Espero que toque corações, e eu espero, eu digo, este tema é no seu todo uma oração. Algumas pessoas devem saber o que é orar em línguas, e se ouvirem a música vão talvez perceber um pouco disto também, porque recorri ao hebraico, usei o xangana e um pouco do português também para descrever esta minha oração pelo mundo, por Cabo Delgado e pelo povo de Moçambique, para que possamos continuar a ter fé, continuar a ter forças, e que nunca é demais orarmos uns pelos outros, darmos as mãos e termos um pensamento sempre positivo para com o outro. Então eu espero que esta oração, que esta música toque muitos corações, que as pessoas cantem, que as pessoas orem, que usem esta música também para orar, e que acima de tudo gostem de ouvi-la e que possam fechar os olhos e receber esta música, esta oração de corações abertos.
Chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 29 de maio de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço a Ana Guedes e a Mariana Bartolomeu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.